Meu nome é Bob Controversista, meu apelido é Eduardo, sou do Conselho, né, do CISART, sou diretor de cultura da Unisol São Paulo. Eu estou também no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, CONDEP São Paulo. Sou presidente da Associação Movimento Hip Hop Revolucionário, MH2R. E uma outra frente muito importante também é o Coletivo Nacional de Entidades Negras, que está articulado em 19 estados, e no estado de São Paulo eu sou o coordenador. A nossa luta histórica pela defesa de direitos humanos. Há muitos anos, né, desde quando fomos sequestrados em África, a violação dos nossos direitos humanos, do mais simples, o mais complexo, que é a própria vida, né? Então, meio que inato a nossa luta ser uma luta por garantia de direitos humanos, né?
E aí me parece que tem um desdobramento, né, quando a gente pensa desse princípio da exploração do corpo, da cabeça, né, da força da pessoa. Eu fico pensando, é um trabalho difícil porque envolve, por um lado, pressão para quem não respeita e formação para aqueles que foram acostumados a serem desrespeitados.
Sim. Ontem nós tivemos uma atividade no primeiro dia de inauguração do Centro de Inclusão Social pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação, né, o CISART, em São Paulo. E nós tivemos um duo, né, de violoncistas chamado Simbora João. Na apresentação eu falei para eles o significado da palavra João para gente. Numa parada mais antropológica, assim, quando nós fomos sequestrados em África e fomos tragos à força para numa diáspora gigante que se dá até hoje, chegamos principalmente no Brasil, que já tinha sido invadido pelos portugueses e tal. Primeira coisa que eles faziam era desconstruir a nossa identidade, nossa cultura, etc. E uma das primeiras coisas era trocar o nome. Então eles colocavam o nome de Maria, de Francisco, de Josefina, e muitos eram João. Isso há um pouco mais de 500 anos. E hoje não mudou, porque nas periferias, para que a gente não seja codificado pelo inimigo, pela polícia, etc., muitos dos nossos ainda se tratam como João. Você vê como que é a reprodução de modus operantes de roubar sua identidade, de te aleijar culturalmente, e isso permeado pela a manutenção de uma situação socioeconômica vulnerável. Nesse sentido, o CISART, ele é um divisor de águas. Uma das discussões que a gente vem fazendo no grupo é que o trabalho é inato. Qualquer movimento físico que você faz já é um trabalho. Agora, como que eu articulo o trabalho com a geração de renda? E, ao mesmo tempo, eu desenvolvo uma leitura crítica de mundo nesse cidadão para ele ressignificar o seu olhar para o mundo. Que mundo é esse que nós estamos? Por que que eu estou nessa situação? É culpa minha? Assim, a gente tem que entender que uma estratégia que foi pensada há 4, 5 séculos atrás. Então, eu domino os meios de produção, gero a necessidade de consumo. Para as pessoas consumirem, elas precisam acessar os meios de produção que são meus, e para elas acessarem isso, elas são condicionadas a fazer o que eu quero. Então, você tem certas coisas que eu não posso falar, tem certas coisas que eu não posso vestir, comer. Eu tenho certeza que o CISART, ele vai fazer um trabalho revolucionário, porque ele vai transformar a massa em povo. Porque a gente tem perspectivas, metodologias, planejamentos para discutir de igual qual o papel que a arte e a cultura têm no movimentar a economia. A gente está na cidade de São Paulo, é uma das cidades do Brasil que mais recebe turistas a negócios. Essa vinda para fazer negócio levam as pessoas para os grandes empreendimentos gastronômicos, para os grandes empreendimentos de cinema, de música. E a gente tem um potencial, para além desses, muito grande. 3% dos fazedores de cultura que dominam todo o bolo, falando da economia das culturas. Então a gente tem que abrir esse leque. É nesse sentido que a gente vai discutir muito forte a economia das culturas. Onde está essa economia? Para onde que ela vai? Como faz para a gente acessar? O que é economia? O que é cultura? Como que eu consigo articular e fazer as pessoas entenderem? Quando a gente fala de economia solidária, a gente fala, no primeiro momento, de negócios e arranjos produtivos sem a cadeia exploratória no processo. É a divisão, é o fazer coletivo, horizontal, mas que todos tenham a condição de consumir. consumir de forma responsável, sim, ou também consumir de forma irresponsável, porque é um processo de entender toda essa engrenagem, então a gente vai desconstruir isso.
Então aqui no CISART dá para esperar cursos de formação para esses esclarecimentos tão necessários há tanto tempo.
Sim, isso já está acontecendo com os empreendimentos que já estão atuando aqui, o empreendimento de artesanato, o próprio Joca que trabalha com os cimentícios. O que é o meu produto? Para que, que ele serve? Quanto que ele custa? Por que ele custa isso? O quanto que é de excedente? Eu entendendo a estrutura econômica, como que se dá da matéria-prima ao produto pronto, eu entendo como que a economia gira, como que ela funciona. O CISART, ele é um equipamento autogerido e que busca autossustentabilidade. Então a gente tem que entender esses processos, a gente está construindo um plano de negócio, o plano de negócio ele vai vir amarrado com o regimento interno, que é o fazer acontecer para que essa autogestão ela crie condições de precisar de ser cada vez mais pulsante na cidade de São Paulo. Porque a população que está em situação de rua, por várias razões, N razões, uma delas é a situação socioeconômica. Sabe? Se ele tem e ela tem condição, a partir da sua força de trabalho, né, do seu potencial, seja artesão, seja músico, seja instrumentista, seja um cineasta, seja o que for, se a gente tem condição de contribuir para que esse sujeito ele produza e consiga distribuir a sua produção e essa distribuição ela gere renda, esse sujeito ele não vai ficar tomando chuva, passando frio, passando fome, sendo humilhado na rua. A gente quer autonomia com compreensão plena dos direitos. Quando a gente tem poder econômico, a gente tem poder político. E quando você tem o poder político, você tem a condição de pensar políticas públicas que atenda na especificidade das pessoas. Justiça e igualdade tem um canyon entre elas. E a gente tem que articular isso, a gente tem que ser justo com equidade. Senão, fazer a reprodução desse modelo assistencialista, esse modelo do que o filme Quanto Vale por Quilo traz muito forte, que é você se apropriar de uma situação e fazer a manutenção dela com a falsa mensagem de que está fazendo o bem. Eu até brinco que aqui no CISART a gente não vai fazer o bem. As pessoas vão construir. A gente entender o potencial econômico que a cultura tem e fazer com que as pessoas contribuam na prática cotidiana de girar economicamente esses processos dentro dos princípios da economia solidária, é a gente construir um outro mundo que é possível. Onde o dinheiro ele não seja o norteador de tudo. O dinheiro ele vai ser consequência dos processos. Né? Porque o sistema que está colocado, que é o sistema capitalista, ele não nem tão cedo a gente vai conseguir derrubar. Mas a gente pode criar um fluxo de troca de recursos financeiros e humanos que a gente dá sustentabilidade, autonomia e transforma o ser humano. Que vai transformar outros seres humanos também, porque na medida que eu vou aprendendo, eu vou ensinando para o meu filho. Meu filho vai dialogar na escola, vai dialogar no ciclo de amizade dele. Então a próxima geração vai vir uma geração mais humanizada, mais sensível ao que vem passando batido aí.